Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020, estamos ainda em quarentena, todos em quarentena. Uma das vantagens do programa Foro de Moscou é a sua transmissão online via YouTube e Spotify, ou seja, tantas entrevistas quanto o acesso a esse conteúdo pode ser feito de forma remota, virtual. E antes de mais nada, Bruno, de passar para você, queria ler só três comentários aqui que chegaram, não esquecendo que a gente volta a pedir, apelar pelas inscrições no canal. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos para podermos iniciar as transmissões ao vivo. Mas vocês também vão estar concorrendo a 5 livros aí. Bruno está mostrando os livros, mas você também pode ver esses livros no nosso Instagram, arroba Agência Moscou. Lá tem todos os detalhes, as capinhas dos livros para vocês verem. Certo? E eu quero começar o primeiro comentário com o do Silva Júnior, que ele diz o seguinte. Amigos, um feedback construtivo para vocês se aceitarem, claro. Acabem com essa história de bom dia, boa tarde, boa noite no início dos vídeos, porque é muito chato mesmo e antigo. Se for assim, estou assistindo de madrugada e vocês não me desejam uma boa madrugada, mas fiquem à vontade. É, Silvio, assim, a gente quer chegar a 1.000 inscritos para a gente parar de falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque se a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente vai ficar falando só boa tarde, então aí é melhor. Mas já que você assiste pela madrugada também, boa madrugada para você. O Dias Neto diz o seguinte: mesmo se não houver eleições municipais, acredito que o coronavírus vai denunciar vários indícios de má administração municipal. Não acredito que a prefeita vá ser favorecida caso ocorra a suspensão do pleito neste ano. E a Estela Sami dizendo: bom dia, boa tarde, boa noite. Já ela entrou na vibe, viu, Bruno? Parabéns aos jornalistas responsáveis pela Agência Moscou. Muito bom poder contar com esse canal de informação confiável e de análise nacional e especializada, cada vez mais necessário em tempos de desinformação e de achismos. E para a gente não ficar no achismo, a gente trouxe aqui a psicóloga Érica Pedrosa, que também vai falar com a gente sobre como manter a mente sã nesse período de quarentena, né? E como sair dessa quarentena tranquilo, não entrar em paranoia também, não é, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William, Érica. Olha, sobre a questão do bom dia, boa tarde, boa noite, toda sugestão é bem-vinda. Vamos analisar aí uma alternativa. A gente pode trocar por um simples olá ou discutir internamente com o William aí a sugestão do nosso telespectador, ouvinte. Não sei se ele. Talvez ele também esteja escutando.
Do Silva Júnior.
Silva Júnior, né?
Isso.
Então, eu agradecer aí a observação do Silva Júnior. Reforçar aqui, para que se você gostar do programa, curta com um dedinho para cima. Se não gostar, curte com um dedinho para baixo, porque ajuda também a fortalecer o nosso programa. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, o Foro de Moscou. E se inscreva. Se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações quando o programa entra no ar no YouTube. Então, contribua, ajude o nosso programa a chegar a 1.000 inscritos, que a partir daí a gente vai fazer os programas ao vivo e vai ser muito mais legal o programa ao vivo. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos. Então, vamos seguir. Eu queria agradecer aqui a presença de Érica, que é psicóloga, Érica Pedrosa, que gentilmente atendeu o nosso convite para discutir esse assunto. Eu estou muito preocupado, Érica, com a questão da saúde mental das pessoas. Por exemplo, eu estou tranquilo, porque o que eu estava fazendo na rua, eu faço em casa, eu estou trabalhando. Então, minha mente está o tempo todo ocupada em trabalhar. Eu acho que eu estou trabalhando até demais, eu vou ter que até dar uma freada. Estava conversando aqui em casa com minha esposa, para ver se hoje eu dou uma diminuída, porque eu estou trabalhando quase 16 horas por dia. Então, mas a gente precisa cuidar da saúde mental nesse momento. E como é que a senhora analisa essa situação? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom
Olá, né?
dia, boa
Olá.
tarde, boa noite, boa madrugada também, né? Primeiro, agradecer o convite aí de vocês, de William, de Bruno. E, de fato, nós estamos vivendo tempos bem difíceis, né? O adoecimento mental já estava instalado na nossa sociedade e agora ele tende a se agravar, digamos assim, né? A cronificar. Mas em tempos de quarentena, é importante, primeiro, a gente entender o porquê, né? Eu acho que o mais difícil é quando não se entende o porquê, o objetivo e o propósito de estar em uma quarentena como essa. A segunda coisa é tentar manter uma rotina, né? Aquela rotina de acordar naquele horário, de tomar o seu banho, trocar de roupa, tomar um café da manhã, né, tentar minimamente manter a rotina das pessoas de casa, né, e buscar também fazer coisas que, por exemplo, no nosso dia a dia a gente não consegue fazer. Uma receita nova de alguma coisa, organizar coisas em casa, aproveitar para fazer refeições em família, né? E assim, algo que tem chamado muita atenção é o bombardeio de informações. Você liga a televisão, qualquer que seja o canal, é direto, todo mundo só fala em coronavírus, as redes sociais repletas de fake news, né? Então a gente precisa se afastar um pouco desse bombardeio, porque fica todo mundo muito sugestionado com isso, né? Então é importante se afastar um pouco, selecionar, buscar fontes oficiais, confiáveis, com dados confiáveis, né? Ter cuidado com esses vídeos, com essas coisas que rolam muito em grupos de WhatsApp, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque tem muita fake news, tem vídeos descontextualizados. Já visto ontem, o próprio Dr. Drauzio Varella teve que ir para a televisão se justificar, né? Se desmentir um vídeo que estava rolando. Como o ministro da Saúde também teve que desmentir áudios que estavam sendo atribuídos a ele. A gente precisa ter esse cuidado. Procurar se exercitar, alimentação saudável, que protege também o nosso sistema imunológico, né? E tentar levar a vida mais dentro da normalidade possível. E por que não descobrir outras coisas, né, que gosta de fazer?
Eu queria ver o seguinte, falar com você. A gente ainda está nessa quarentena, todo mundo aí postando, inclusive, fotos em encontro com amigos através de videoconferência, com a família também conversando através de videoconferência. E, de certa forma, olha só, me parece um paradoxo, não sei como é que você vê dessa maneira, porque as pessoas falavam, viviam muito mais virtualmente do que de forma muito física, quando podia estar próximo das pessoas, né? Você via em restaurantes, os casais, cada um com seu celular, não dava atenção entre si, né? Ou seja, agora, a gente parece que agora todo mundo é obrigado a ficar dessa forma, mas agora está sentindo uma falta de uma proximidade física com essas pessoas. É, então, a gente percebe que isso, de certa forma, também incomoda, porque há esse turbilhão de informações, muitas informações acabam deixando as pessoas um pouco paranoicas, assim, não sei, agora fica... Gera um clima de terror e de temor também, evidentemente com certos cuidados, mas esse turbilhão de informações faz com que as pessoas, além de ficar muito virtualmente, porque é necessário, mas também agora eles sentem a falta de uma presença física, exatamente o contrário do que era, né?
Pois é, você imagina que nós somos por natureza, pela nossa cultura, né? Nós brasileiros somos extremamente afetuosos. Para mim mesmo tem sido uma dificuldade muito grande encontrar pessoas e não poder abraçar, não poder beijar, né? Mas isso é um novo aprendizado. Você imagina que em pleno século XXI nós temos que ensinar medidas básicas de higiene ainda para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que o que vai ficar disso tudo vai ser uma grande lição em todos os sentidos, inclusive até de saúde, de higiene, de contato pessoal. E o desejo maior é que fique também essa necessidade, essa lição de que nós necessitamos ter um contato físico também com as pessoas, parar de olhar tanto, né? É estranho até você ver, como você falou, né? Você vê um casal num restaurante e ninguém se fala, fica cada um no seu celular, né? Você está dentro de casa e as pessoas dentro de casa se comunicam pelo celular, né? Então, assim, que sirva para haver novamente esse resgate, né? E esse tempo, entre aspas, que a gente está dentro de casa ocioso, que não é necessariamente ocioso, porque eu também estou trabalhando dentro de casa, mas que a gente use esse tempinho, esse espaço que a gente tem para entrar em contato. Quantos amigos, familiares, há tempos a gente não conversa, nem que seja virtualmente, e que agora é uma grande oportunidade de resgatar, né, essas relações. Na verdade, essa quarentena tem sido um convite ao resgate de si mesmo.
Isso. Você acha que a gente terá um mundo melhor depois do coronavírus? Vamos pensar assim, as pessoas vão sentir mais a importância do afeto, da proximidade, da companhia física. Você acredita que no mundo pós-coronavírus, um mundo diferente, melhor?
Eu acredito que sim, sabe? Eu não quero ter uma visão romantizada, né? Otimista demais, mas é inquestionável que toda crise ela traz lições, que ela deixa muitas lições. Eu acredito que uma delas vai ser essa, né? A questão da solidariedade, a questão do resgate do eu, do ser humano, né? E, assim, outra lição muito importante é porque essa pandemia, ela independe de classe social. Né? Ela está abrangendo a todos, no mundo todo, e, assim, e também revela muitas feridas humanas, né? A questão do egoísmo, essa coisa de você ir para comprar um álcool em gel e você comprar todo o estoque, e você não pensar no outro e não perceber que se o outro se contaminar, você também vai se contaminar, né? Então, acho que tem revelado muito essas feridas éticas, sociais, políticas, em todos os sentidos. Então, acredito, sim, que pelo menos vai ser o caos, né? Ele nos proporciona também momentos de reflexão que são muito importantes.
E, pessoalmente, como enfrentar essa questão do coronavírus? Há também as questões de ansiedade, né? Muitas pessoas ficam pensando, até quando isso vai durar? Como é que eu vou voltar com a minha vida normal? Né? Também as preocupações, como lidar com essas questões que envolvem uma quarentena, porque é praticamente algo novo para a gente, né? A gente não passou por isso, que se saiba tão recentemente, de você ter que ficar preso na sua casa, né? Ficar sem saber até quando, sem saber os seus planos, tudo fica parado, você não sabe de que maneira as coisas vão ser conduzidas, né? Ontem mesmo a prefeita cancelou uma cidade junina, um evento que vai mexer com a economia da cidade, mandou fechar os mercados. Isso afeta pessoas que dependem daquilo para sobreviver. Isso deve desestruturar as famílias do ponto de vista psicológico, né? Como lidar com isso?
Pois é, você imagina que nós já vivemos numa sociedade adoecida, onde, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada quatro pessoas no mundo já sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão, ou os dois associados. Então, a tendência após uma situação como essa é o surgimento em um número bastante considerável que a gente chama transtorno de estresse pós-traumático. Então, nós, profissionais de saúde mental, os psicólogos têm se preocupado muito com isso, né? É de fazer justamente esse apoio, esse acolhimento online, né? Que já existe nós temos essa liberdade de fazer isso, o próprio conselho até flexibilizou esse atendimento para a gente. E também de educar, de estar online, de estar nas redes sociais, de estar, seja da maneira que nós tivermos acesso, orientando as pessoas nesse sentido. Porque, de fato, é muito angustiante, você não saber, né? É você estar privado de liberdade, né? Nós estamos privados de liberdade dentro de casa. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, a gente não sabe como é que vai estar amanhã. Hoje eu tenho serviços funcionando, amanhã eu posso não ter. Hoje eu estou saudável, amanhã eu posso não estar. Então, a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. E isso é muito ansiolítico, é muito angustiante. E as pessoas precisam minimizar isso buscando a si próprias, né? Buscando o contexto familiar, tentando minimizar ao máximo com aquilo que gosta de fazer, que seja também um momento de descobertas. Que bom aí que a gente teve vários, a Netflix, a Globoplay, né, que abriram aí seus canais, muitos cursos online, que estão também aí, do SESI, SENAI, N outras instituições que estão oferecendo. Então, de repente, fazer coisas, né, que a gente, para passar esse tempo, para a gente ter um cuidado, ter um resgate familiar, descobrir coisas dentro de casa que você gosta de fazer, e tentar manter o máximo a rotina dentro do possível, aquela rotina caseira mesmo, né? E quem tem criança sabe quanto isso... Crianças e idosos, né? Que são os que dão mais trabalho, né? Num momento como esse. Mas é usar da criatividade e sempre colocar que não é só a criança, só o idoso. Principalmente o idoso, né? A gente nunca está colocando. Você tem que fazer isso. Mas dizer que nós precisamos fazer. Que todos nós estamos inclusos. Até mesmo quem não faz parte do grupo de risco, assim como eu, você, creio que o Bruno também... Mas nós estamos todos envolvidos, é coletivo, é social, então nós precisamos tomar determinadas medidas, né? Então, é trazer essa visão do coletivo, da parceria e tentar buscar alimentação saudável, rotina de exercícios físicos, minimamente que seja, de brincadeiras, para conversar, para escutar o outro, porque na nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente não escuta o outro, né? Isso. Perguntar de vez em quando, qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez?
Ah, legal isso é legal. Principalmente nos livros, os filmes que queria assistir, os livros que queriam ler, que não tinha tempo, agora tem, né?
Pois é, então agora os filmes, os livros, né? As brincadeiras, a conversa, o sentar à mesa para fazer refeição em família, né? Eu acho que é muito importante. Vamos brincar de passar uma hora sem ninguém pegar no celular? Né? Tem esse desafio? Né? Mas eu acho que é importante assim, esse resgate.
É verdade, Bruno?
Com relação às redes sociais, eu tenho notado assim, que aumentou o nível de pilha nas redes sociais. As pessoas estão muito pilhadas. É, qualquer coisa já é motivo para uma briga, principalmente quando gira em torno de Bolsonaro. Falou a palavra mágica para incendiar uma treta. Mas como lidar com as redes sociais nesse momento? Porque elas acabam se tornando ainda mais passatempo para muita gente. E como lidar com isso? Para não criar inimizades. Porque a pilha subiu. O índice de pilha, de pilhada da galera.
Você imagina, Bruno, que tudo precisa de um equilíbrio. Inclusive o uso das redes sociais. Não só o equilíbrio do tempo de uso, mas um equilíbrio também no que eu estou vendo ali, né? A gente tem que ter cuidado de não viver muito inflamado também, que é o que a gente percebe, principalmente quando se trata de questões políticas. A gente viver esse período agora, eu acho que política, não que a política saudável, aquela política bacana, contextualizada, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas eu acho que muitas vezes a gente tem que deixar a questão politiqueira, digamos assim, não sei nem se eu estou me expressando direito, porque a gente tem que olhar um todo agora no coletivo. A gente não vai conseguir tirar o Bolsonaro agora da presidência, nem como... Então, hoje, o que tem para hoje? Né? O que é que eu posso fazer hoje dentro desse cenário atual que nós temos? E para manter a minha sanidade mental, é muito ruim você, quando se envolve em animosidades, quer seja pessoal ou então nas redes sociais, aquilo vai mexer muito com a gente, mexe com a nossa ansiedade, mexe com as nossas inquietações, e esse não é o momento para a gente provocar, para botar o dedo na ferida, digamos, para cutucar a abelha, né? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil, a gente tem que buscar a sanidade mental acima de tudo, né? Porque não é fácil ficar em quarentena, né? Não é fácil você, de repente, de uma hora para outra, ter sua rotina completamente mudada. E a incerteza que vem, eu tenho recebido muitas mensagens por WhatsApp, pelas redes sociais, no privado, né? De quantos pacientes e quantas pessoas estão angustiadas, estão sofrendo, não só por conta da doença, mas a questão econômica também tem adoecido muita gente, né? Quantos estabelecimentos aí estão fechados e as pessoas não sabem se vão manter seus empregos, se vão conseguir pagar suas contas, se vão conseguir comer, né? Uma experiência muito difícil para a gente que trabalha com pessoas em situação de rua, né? A Janaína, a esposa do William, escuta muito isso também. Essas pessoas não têm para onde ir. Essas pessoas não têm máscara, não têm álcool em gel, não têm alimento. Essas pessoas se alimentam a partir de doações que a sociedade, de uma maneira geral, vão lá e fazem essa doação de alimentos. E nesse período agora, né? Então, eu já escutei de pessoas em situação de rua que como é que eles vão viver agora que não tem mais ninguém na rua, né? Então, assim, para mim mesmo, hoje foi chocante, eu precisei sair e passar pelo centro em plena segunda-feira, 9 horas da manhã, eu começo todo fechado, né? É uma cena que choca, mas a gente precisa buscar um equilíbrio em tudo, quer seja na rede social, quer seja na nossa vida cotidiana, né? Então, ter cuidado com a quantidade e a qualidade dos nossos acessos nas redes sociais. E eu acho que a gente precisa se blindar um pouco, né, do mundo externo, no sentido de evitar animosidades. Esse não é um momento de animosidade. É um momento de compartilhar bem-querer, compartilhar informações saudáveis e seguras e a gente se ajudar, nem que seja do modo como estamos nós aqui conversando.
Érica, uma das dificuldades que as pessoas têm hoje em dia é a questão da administração do tempo. E nesse momento de ociosidade, como é que você vê essa questão da administração do tempo? Dá para as pessoas se organizarem? Vou dedicar tal hora ao lazer, tal hora a cuidar da casa, tal hora a ligar para os parentes?
Tudo na vida é uma questão de prioridades, né? A gente precisa aprender a priorizar aquilo que é importante. O mais difícil é descobrir o que é importante. E acho até que esse momento agora vai ensinar muito isso para a gente, né? Ah, é importante porque a gente quer ter, a gente vive numa sociedade de consumo, a gente vive correndo quanto tempo que eu preciso, o nosso custo de vida é cada vez mais alto e o nosso poder aquisitivo cada vez mais baixo, e a gente fica correndo atrás e a gente não se prioriza e não prioriza aquilo que de fato é importante. Então, acho que a gente precisa cuidar nisso aí. Quando a gente prioriza, a gente encontra tempo. Então, essa organização, ela começa a partir da organização das nossas prioridades. O que é que realmente importa para mim?
Eu sou uma pessoa meio desligada de parente, essas coisas, não sou muito de ficar ligando. Ontem, quando eu me vi ligando para minha mãe, que eu não ligo muito, a gente conversa muito no WhatsApp, mas eu liguei para saber como é que ela estava. Conversei com minha irmã. Então, assim, de repente a gente começa a ficar mais humano, digamos assim, nesse período, porque a gente, principalmente gente como eu, que é muito dedicado ao trabalho, que quando tem folga vai tomar cerveja, e acaba às vezes esquecendo de manter contatos básicos. E ontem eu me vi fazendo esses contatos básicos, conversei muito com minha irmã ontem, liguei para minha mãe, coisas que eu não costumo fazer, que eu sou meio desligadão mesmo. Das coisas, não sou muito de visitar as pessoas, eu só vou para algum objetivo, não vou visitar por visitar. Então, às vezes, você começa a valorizar certas atitudes.
É o resgate do eu, né?
Ô, Bruno.
Oi.
Quem vai entrar agora aqui na nossa transmissão é a secretária de saúde do município, Maria da Saudade Azevedo.
Muito importante.
Isso. Ela vai entrar aqui, ela pediu para entrar, eu pedi para mandar, ela pediu um link, né? Eu acabei de enviar o link para ela. Eu acho que ela já está quase online aqui.
Estou vendo
ela. Está aí o assessor dela, né? O Jocifran.
Como é que você está?
Tudo bem, Jocifran?
Jocifran é uma pessoa do meu coração, viu, William?
Você também, cara. Você é um grande amigo, viu? Admiro muito vocês dois.
Você mora no meu coração, Jocifran.
Passa aí para a secretária aí, Jocifran, para ver a gente ver as novidades.
Oi, tudo bom?
Tudo bem, secretário?
Tudo bem, secretário? Deixa o telefone de vocês assim na horizontal, por favor.
Ela vai sentar.
Pronto. A transmissão já está online, secretário? Mas a senhora pode se acomodar aí, que a gente estava terminando a entrevista aqui com a Érica. A gente chama já a senhora, tá bom?
Ok.
Tá.
Érica, para a gente poder finalizar a conversa, para poder colocar a secretária no ar, que mensagem você deixa para as pessoas nesse período de quarentena, para que elas suportem esse período? Não está fácil. Eu digo sempre aqui, para mim, que estou com meu tempo praticamente preenchido o dia todo, não está fácil ficar dentro de casa. Eu até brinco com meus amigos chamando para tomar cerveja, vamos beber online. Que dá certo. É bom cada um ouvir sua música. O William não topa não quando eu chamo. Aí tem que beber online. Como é que faz para passar o tempo? Que mensagem você deixa, aliás, para esse pessoal?
Bom, eu torno a dizer que é importante a gente manter a rotina, né? Buscar coisas novas para fazer, coisas que nos deem prazer. Entender que a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Como eu li até esses dias, não se sabe se é um dia mais ou um dia menos que a gente tem de vida. Então, assim, buscar fazer aquilo que a gente gosta, se resgatar, se redescobrir, ajustar a rotina, resgatar a família, fazer esses contatos, mesmo que seja virtualmente, e entender que tudo passa. Esse é um momento que vai passar. Tudo na vida passa e esse é mais um dos momentos que a gente vai passar, né?
E
assim, busque ler aquilo que lhe dê prazer. Busque assistir aquilo que lhe faça bem. Selecione um momento do dia para você se atualizar das informações a respeito do coronavírus, mas não viva em cima disso, não viva para isso, porque como isso, a gente tem que ter cuidado com esses números, com essas informações, com a forma como isso está sendo colocado, né? E exercitar sua fé, atividade física, alimentação saudável. Então, é isso que a gente está esperando e é isso que a gente busca no dia a dia, e pensar, é só por hoje. Acho que a receita é essa, só por hoje.
Tá certo. O Érica, a gente queria agradecer...
Érica, obrigado pela disponibilidade.
A gente queria agradecer a sua participação, viu, Érica?
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quando quiserem, precisarem, é só falar comigo.
Tá bom, valeu, obrigado.
Show de bola.
Obrigada, boa sorte aí.
Tá, obrigado.
Boa quarentena.
Valeu.
Valeu. O Bruno, vamos chamar a secretária?
De entrar com saudade, eu só queria fazer um comentário. Eu gosto de me apegar à coerência. E semana passada, eu disse que a prefeita Rosa Bucciarline não podia, ela que entendia que ela não podia de supetão cancelar uma só da cidade junina, porque não era uma decisão fácil, envolve interesses políticos, econômicos. Eu compreendia e repito, compreendo a hesitação dela enquanto ser humano de tomar uma decisão dessa que envolve múltiplos interesses, o evento é muito grande. E eu queria aqui aplaudir a decisão da prefeita. Ela agiu como estadista. Ela tinha que tomar essa decisão de cancelar o Nossa Senhora da Cidade Junina. Não poderia demorar muito, e ela não deixou que demorasse muito. Tanto que ela acabou tomando a decisão, oficializando a decisão num domingo, aí não deixou para oficializar hoje.
Isso.
Ela tomou a decisão correta. E a gente tem que. Eu tenho que passar uma mensagem aqui para as pessoas entenderem uma coisa. A decisão foi da prefeita. A prefeita usou o critério técnico. Ouviu os seus conselheiros e certamente ela teve ali, viu o feedback da população a partir da enquete que a gente fez lá no blog do Barreto e dos debates que a imprensa fez. Então, eu não acho de bom tom que ninguém tente agir como o pai da criança sem ter tido qualquer influência na decisão. Então, eu quero parabenizar a prefeita, ela tomou a decisão correta. Eu escrevi já um artigo hoje dizendo que foi a melhor decisão tomada por Rosalba na atual gestão dela. Foi a decisão mais feliz. Então, a prefeita está de parabéns, ela agiu como estadista e vai ter meu apoio nessa decisão, com certeza, porque foi o melhor. Ela pensou, colocou a saúde do povo de Mossoró em primeiro lugar. Porque, repito, tem muita gente sem noção. Se ela mantém o pingo do meio-dia, ia lotar do mesmo jeito, o povo não ia estar nem aí. Tanto é que tem gente abrindo comércio hoje. Recebi já fotos de vídeos de gente que abriu o comércio hoje insistindo em respeitar as normas. Então,
vamos chamar
parentes aí que a prefeita está de parabéns. A gente não poderia deixar de falar disso antes de falar com saudade, porque a gente já pega o gancho na entrevista.
Vamos, então, vamos chamar a secretária, Maria da Saudade, para ela...
Oi!
Vamos lá. Obrigado, antes de mais nada, secretária, a gente queria agradecer a disponibilidade de falar aqui com a gente no Foro de Moscou, eu, William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, a sua disponibilidade, eu sei que não está sendo fácil, eu acredito que as demandas aí estão sendo multiplicadas para a enésima potência, não é?
Isso, sim. Enésima potência mesmo. Está tudo muito tumultuado, a gente está conseguindo dormir.
Eu imagino mesmo. E vamos começar, Bruno, eu queria saber da secretária como é que está sendo o funcionamento das unidades, nesse momento, também para a questão de teste do Covid-19, como é que está sendo trabalhado no âmbito do município? É claro que isso tem que ser um trabalho articulado com o governo do estado, o governo federal, mas a nível de município, depois daquelas decisões acertadíssimas da prefeita Rosa Bucciarline, em não só suspender uma só cidade junina, mas tomando medidas mais urgentes, como o fechamento dos mercados, de que maneira a Secretaria de Saúde vem trabalhando nas unidades para poder monitorar os casos e cuidar de casos suspeitos?
Veja bem, as coisas elas estão mudando muito rapidamente, como vocês sabem, né? O que a gente está falando agora, amanhã pode ser que tenha uma outra decisão. Então, o município de Mossoró, ele atende nas três unidades de pronto atendimento, pacientes suspeitos, né, notificados, e também nas unidades básicas de saúde. Quando o usuário chega na unidade básica de saúde, a gente não colhe o suave lá. Não é o exame para o COVID, né? Nós não colhemos material para o COVID. Se faz por eliminação, né? Como todo mundo sabe, esse procedimento é feito por eliminação. Até os testes rápidos que serão distribuídos, a gente ontem ouviu a fala do ministro que vai ter teste rápido distribuído para todos os lugares, não é teste rápido para o Covid, é teste rápido para a eliminação. Então, esse usuário que está na unidade básica, o CIEBS é notificado, chama um carro da prefeitura, leva esse usuário direto para o isolamento da UPA para fazer o atendimento, orientação, coleta e a consulta, né, a questão do manejo clínico. Vai ficar em isolamento domiciliar? Vai precisar de internação? E aí a gente decide de acordo com a sintomatologia clínica do paciente. Bruno, é assim que hoje está sendo feito. Agora, antes...
No sábado...
Ou não?
No sábado, nós, Mossoró, recebeu a triste notícia do primeiro caso de coronavírus confirmado na cidade. Foi um médico, eu vou citar aqui porque ele já se pronunciou publicamente, no meio de nota, que é um médico Navan Lopes, que é uma pessoa porque eu tenho um grande carinho, diga-se de passagem, trouxe meu filho ao mundo, e eu estou na torcida aqui que ele fique bom logo, mas é possível que a gente precise de médicos como ele, atendendo a população. E o que chama atenção é que ele não viajou nos últimos 60 dias. Ou seja, forte indício de transmissão comunitária. Como vocês estão vendo essa questão, secretária?
A gente já está tratando tudo com transmissão comunitária, até porque o ministro já declarou a transmissão comunitária em todos os estados. A pessoa que foi contar meu primeiro caso, né, que é o doutor Inavan, ele realmente não viajou, mas ele teve contato com pessoas que vieram de fora. Né? De fora. Então, assim, logo que ele adoeceu, ele realmente procurou um profissional, um colega, um médico, e ele já entrou em quarentena, em isolamento. Então, quando o resultado do exame dele saiu, ele já estava aí há uns 5, 6 dias em quarentena. Nós estamos bastante preocupados, né, obviamente, porque muita gente teve contato com muita gente, e aí você perde, né? É por isso que a transmissão ela é comunitária, você já não sabe mais quem transmite para quem. Então, o que é que a gente está orientando? As pessoas que tiveram contato, fiquem em quarentena, fiquem em casa. Sintomatologia leve, fiquem em casa. Resfriado, febre, tosse, né? Leve, fiquem em casa. A tosse aumentou, está com desconforto respiratório, está sem conseguir respirar direito, mudou a cor do catarro, vá, procure um serviço de saúde. Pode ser público ou privado, vai depender, porque as pessoas que têm plano podem procurar as suas respectivas planos de saúde para ser atendido. Então, assim, não dá para tossir, as pessoas estão no momento, Bruno, que assim, espirrei, vou para o médico, não precisa disso. A gente, quanto menos aglomerado, melhor, né? E você vai numa UPA e tem o cara diabético, a pessoa hipertensa, né? O cara que está com a crise de asma, o que está com a gripe comum e o que pode ser ou não suspeito de coronavírus. Então, a gente precisa ter calma, ter serenidade e saber a hora que a gente deve procurar o serviço de saúde.
Ô, secretária, eu vou compartilhar uma página aqui, que é do Saulo Vale, do blog do Saulo Vale, que ele coloca o seguinte: Mossoró tem 59 casos suspeitos de coronavírus e um confirmado. Esses casos suspeitos, como é que eles se manifestam? Como é que vocês monitoram esses casos suspeitos? E acompanhando essa pergunta do Bruno, a subnotificação, como vocês têm... Há uma preocupação com relação a casos subnotificados?
Veja só, eu até fiquei surpresa quando eu vi o boletim hoje do Estado, que são 59 casos notificados. São 59 casos notificados, possíveis suspeitos. Poderão ser descartados ou não. Porque até então, né, nas nossas notificações, elas eram 42. Aí eu fiquei surpresa com a história de 59. Então, eu não estava na secretaria, eu estava aqui visitando o hospital da polícia, né, quando eu vi esse boletim. Vou voltar para a secretaria, sentar com o pessoal da epidemiológica para a gente bater esses números, porque os números precisam bater, né? Os números precisam bater. Ontem, antes de ontem, nós tínhamos 42, eu pulei de 42 para 59 em 24 horas. Precisa checar essa informação. Está lá no site do governo do estado, 59 casos. mas eu preciso realmente confirmar. Então, esses 59 suspeitos estão todos em isolamento domiciliar. A prefeitura, através dos seus CIEVs, acompanha e monitora eles todos os dias, naquela mesma proporção, ligando, sabendo como é que está, se teve uma melhora. Por exemplo, o nosso primeiro caso, o doutor Inavan, ele está super bem. Né? A gente tem falado com ele diariamente, e ele está super bem, já ligou para mim, a gente já bateu um papo. Então, assim, ele está super bem. Então, esses casos, nós temos... É o único caso confirmado que é do doutor Inavan, a gente sabe que terão outros. Né? A gente sabe que terão outros.
E a previsão de pico, secretária? Há uma previsão de pico do vírus. A gente sabe que vai ser uma perspectiva crescente no número de casos e de notificações. Mas vocês têm uma previsão assim de quando vai ser os meses mais tensos, assim, que precisará realmente de um controle mais efetivo?
Segundo o Ministério da Saúde, o mês mais tenso é o mês de abril. É, abril e o iníciozinho de maio. Então, para o Ministério, para os epidemiologistas que fazem todo esse acompanhamento, esse monitoramento, o mês de abril será o mês mais difícil. É, inclusive, a gente tem pedido, né, que as pessoas não saiam de casa, fiquem em casa por mais uma semana, mais duas semanas, se for o caso, para que a gente possa estar avaliando. Quanto menos pessoas nas ruas tiverem, menor será esse pico, porque o nível de contaminação vai ser bem menor. Né? Agora, ter um pico alto da doença, a gente precisa ter calma, porque não significa dizer que a gente vai internar todas essas pessoas. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem, a gente tem, tivemos 3 pacientes, 2 da rede privada, né? 2 da rede, 3 da rede privada, e um que tá na nossa UPA, que também a gente está tratando como caso suspeito, um caminhoneiro, né? E está lá na UPA. Mas nenhum, só esses 3 foram internados, e todos esses números aí que vocês estão vendo. É, e aí ninguém, não está confirmado coronavírus. O único caso do município é doutor Inavan. A gente vive nesses meses as síndromes respiratórias agudas, a gente tem H1N1 circulando na nossa cidade, a gente tem influenza A e B circulando na nossa cidade. Um idoso que pega uma gripe e um resfriado comum também se debilita. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente está noticiando e pedindo ajuda dos meios de comunicação para colaborar com os órgãos públicos, a questão das fake news, das notícias falsas. Né? Você viu ontem, doutor Drauzio Varella, uma coisa que ele postou em janeiro, né? E está circulando nas redes sociais como se fosse uma coisa super atual. Então, é preciso ter muito cuidado com a informação que a gente dissemina. E vocês são extremamente importantes, né, nesse momento.
Saudade. A decisão de cancelar o Mossoró Cidade Junina, como é que foi? O que é que vocês levaram em consideração para tomar essa decisão? Que eu até já elogiei aqui, não sei se você estava podendo ouvir na hora. Faço questão de elogiar, que eu acho que foi uma das medidas mais acertadas da atual gestão. Como é que a senhora vê essa decisão?
Eu acho que a prefeita foi extremamente prudente. Desde o primeiro momento, sempre existiu, por parte da prefeitura, essa preocupação. Né? O que a gente estava fazendo era vivendo um dia de cada vez, tentando se antecipar aos fatos. Tanto é que chegou o momento, né? a prefeita, né? Com muita tranquilidade, com muita serenidade e com muito compromisso, suspendeu a Cidade Junina, porque é fato que era impossível acontecer da forma como o vírus está circulando dentro do nosso país, né? Na nossa cidade. São pessoas que seriam, né? E seria uma catástrofe. Então, a prefeita, pensando na saúde da população, isso não foi uma coisa que ela decidiu agora, ela já vinha pensando nisso desde quando a gente começou a discutir coronavírus, desde janeiro, Bruno, que a gente fala em coronavírus, desde janeiro que a gente faz o plano de contingência, desde janeiro que a gente se organiza e se prepara. Óbvio que no meio disso tem os nossos percalços, mas ela já vinha, sim, pensando nisso. E o momento chegou e ela, com muita tranquilidade e com muita sabedoria, suspendeu o Cidade Junina. Amanhã sairá um novo decreto, certo? E a gente vai restringir mais ainda as coisas. A prefeita vai fazer um novo decreto restringindo mais ainda algumas situações. Né,
que ainda... Como o quê? Como o quê, saudade?
Como os mercados, né? como os mercados, como o Vucu-Vucu, enfim. É, onde ainda se aglomera muita gente, ainda tem bares que teimam em ficarem abertos, ainda tem restaurantes que insistem em ficarem abertos, eles podem ficar abertos para as entregas, para o delivery. Mas para ficar aberto, atendendo as pessoas, recebendo as pessoas, a gente vai ter que ser mais enérgico nesse sentido.
Ô, Saudade, com relação aos moradores, as pessoas em situação de rua, né? É uma preocupação também, porque são pessoas bastante vulneráveis. Muitas delas, inclusive, utilizavam estruturas em mercados, tomavam banho nos mercados. Os mercados agora não estão fechados. Situação bem difícil, a situação delas. Como é que vocês aí, da Secretaria de Saúde, estão observando o caso específico desse grupo de pessoas?
A gente está sentando, né? A gente já fez uma conversa prévia. Nós estamos sentando hoje com a Secretaria de Ação Social. A Ação Social, inclusive, vai fazer vai distribuir um sopão hoje com eles e o consultório na rua, porque nós não deixamos de atendê-los. Nós estamos indo diariamente, segunda a sexta-feira, atendê-los, mas nós estamos extremamente preocupados, sim. Muitos restaurantes, né, que davam comida a eles, eles vão ter que fechar uns dias, e aí a gente está preocupado. Então, a gente está sentando com a Secretaria de Ação Social, né, para que a gente defina qual será o caminho. É muito difícil colocar essas pessoas em isolamento, porque pelo próprio perfil deles, né, de andarilhos e que não gostam do confinamento, a gente vai ter muitas dificuldades. Mas a gente está sentando para montar algumas estratégias. Para tudo nesse momento de guerra que a gente está vivendo, a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, se reinventar, reconstruir a cada dia um novo processo. Ah, não deu certo hoje, não? Deu não. Então, o que é que precisa fazer para dar certo? E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas sempre tentando dar um passo à frente desse vírus, desse inimigo, né, que é esse vírus COVID-19.
Que a gente vai enfrentar e a gente vai conseguir sair dessa... É o desejo da gente que todo mundo saia dessa bem, né, Saudade?
Eu não tenho dúvida. Nós já enfrentamos, né, outras epidemias do H1N1, né, nós já enfrentamos a gripe suína, enfim, nós já passamos por muitas coisas, mas a gente vai passar sim por mais essa. Agora, deixando claro para as pessoas que nós só vamos vencer unidos. Jamais venceremos isso separados. Então, é preciso que a população, eu passo o dia dizendo isso, não há motivo para pânico. Mas há motivo, sim, para preocupação, e nós precisamos nos unir. Como é que a população ajuda? A população ajuda ficando em casa. Aproveite para estar em casa, olhe o seu quintal, olhe se vocês têm água acumulada no seu quintal, veja a questão dos criadouros, do mosquito da dengue, da zika e da chikungunya, porque nós estamos vivendo uma pandemia de Covid, mas o mosquito ainda está aí. Né? Ele ainda está adoecendo a nossa população. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos recolhidos nas nossas casas e vamos cuidar um pouquinho delas, porque cuidando das nossas casas, cuidando dos nossos quintais, a gente automaticamente cuida da nossa saúde e da saúde dos outros.
Alguma última pergunta, Bruna?
Eu queria só perguntar a respeito vocês já tomaram algumas medidas também que eu já considerei importantes, foi a suspensão das férias e das licenças prêmio dos servidores da saúde. Como vocês vão montar equipes extras? Como é que está? Já vi que a Vigilância da Saúde está trabalhando bastante também para fechar os estabelecimentos. Quais são as outras medidas? E outra preocupação, Saudade, que eu tenho é com relação aos respiradores das UPAs. Vai haver compra extra dos respiradores?
Isso, veja só, Bruno. A gente está com um hot site da prefeitura, na página da prefeitura, a gente está cadastrando voluntários. Esses voluntários a gente quer dividir em duas categorias, né? Pessoal da área da saúde especificamente e de outras áreas que poderão nos ajudar. A gente está programando as barreiras sanitárias para BR-304, 405 e RN-117 nesse primeiro momento. E aí essa barreira sanitária nada mais é do que nós pararmos os carros, perguntar se tem alguém doente, orientar, perguntar o que é que está vindo fazer, né? Porque assim, para que você se deslocar? Quando a gente pede para a pessoa ficar em isolamento domiciliar, é ficar em casa. Não é para ir para Tibau tomar banho de mar. Não é para a barraca lá de Juscelina, a pessoa tem que ficar em casa. Esse momento é de ficar em casa. A gente tem apenas, a gente tem poucos respiradores, a gente não só tem um, mas a gente também não tem 10, nós temos poucos respiradores. A gente tem um na UPA do Belo Horizonte, um na UPA do Santo Antônio e os respiradores do SAMU. Um grupo de empresários, recentemente, eles nos procuraram. O governo do estado, como você sabe, ele tem vários respiradores que estavam precisando serem consertados. E um grupo de empresários, né, de Mossoró e de Natal, eles se juntaram. E aí, os de Mossoró vão ajudar, mas com a contrapartida de que 7 desses respiradores venham para Mossoró. E aí, nós vamos colocar 2 em cada unidade de pronto atendimento para ajudar. Mas, como todo mundo sabe, a unidade de pronto atendimento não é para internação. A unidade de pronto atendimento, a gente recebe, acolhe, atende, estabiliza, e eu preciso ter leito para que esse paciente possa ser deslocado para uma UTI ou um outro espaço físico que garanta a segurança desse paciente.
Muito bem, muito bem, secretário. Okay, queria...
Obrigado, e conto com a gente nesse momento, que eu entendo que é um momento que requer união. É hora de... Para mim, hoje, mais importante do que dizer que não tem respirador, para mim, mais importante hoje é convencer as pessoas a ficarem em casa.
É sim, Bruno. A gente agradece... Importante. Desculpa. A gente agradece a imprensa, a gente agradece a você, sabe, da audiência do programa de vocês, e eu acho que é isso mesmo. O momento agora é de união. Eu acho que a política partidária pode ficar para depois, a ideologia política pode ficar para depois. Esse momento é pedir as pessoas para ficarem em casa, evitar, né, que muitas vezes as pessoas se usam desse expediente para querer aparecer, para querer, né, contar ponto. Não é hora disso. Não é hora de dizer que está faltando. É hora de nos ajudar a ter, né? É hora de nos ajudar a manter os serviços funcionando com qualidade. E é isso mesmo, é pedir as pessoas para ficarem em casa. Vamos gastar as nossas energias pedindo as pessoas para ficar em casa. Porque a gente perde muito tempo desmentindo informações mentirosas, respondendo a fake news, e eu gostaria muito que todos nós nos uníssemos nessa corrente do bem, essa corrente de solidariedade, e de mãos dadas a gente realmente pedisse às pessoas: fiquem em casa, não vão para a rua. Quando for a hora de sair, a gente avisa e nós vamos nos confraternizar, vamos nos abraçar e vamos respirar aliviados a ida desse vírus embora.
E espero que seja o mais rápido possível. Obrigado, secretária.
Obrigada.
Obrigado, secretário.
Bruno, vamos agora... Vamos
para a reta final do programa.
A reta final, a gente já estourou o tempo, a gente não esperava a secretária nesse momento, mas foi uma boa surpresa. Ela
uma surpresa ótima.
Participar da gente. Eu queria só colocar um noticiário rapidinho aqui, passar rapidinho algum noticiário, aqui no Portal do Oeste, dizendo o seguinte: casos suspeitos do novo coronavírus chegam a 43 municípios do RN. Ou seja, está se expandindo, né? É uma situação realmente pandêmica, né? Os municípios estão... E como a secretária falou, né, tende até maio a alcançar um pico, né? Então tem que ficar bastante... tem que ficar de olho. Você coloca, Bruno, no seu blog também: RN chega a 13 casos de coronavírus. Também muito preocupado com isso. A gente abordou essa outra questão também no seu blog, o cancelamento, né, do Mossoró Cidade Unida pela prefeita Rosalba Serralini. A secretária também explicou as razões, isso já havia sido discutido, segundo ela, desde janeiro, e realmente a situação de pandemia crescente levou a essa decisão acertada. E, Bruno, nesse momento, que acho que essa notícia mais preocupante, assim, e quando envolve o coronavírus também, é que...
Eu fiquei chocado com isso aí.
Que a gente acha assim, não... Nada pode piorar agora. Sempre pode, né? Sempre pode piorar. Aí o governo autoriza suspensão de contrato de trabalho por 4 meses sem pagamento de salário. Aí você imagina uma situação dessa, Bruno? As pessoas terem que ficar, além de ficar em casa, no risco do coronavírus, ainda ter que viver o pesadelo da fome. Vou passar 4 meses sem receber salário, como é que essas pessoas vão sobreviver? E muitos empresários vão aproveitar essa situação, né? Isso beneficia muito bem o empresário, mas o trabalhador, por outro lado, vai ficar totalmente vulnerável, sem nenhum tipo de apoio financeiro e estatal, né?
Olha, eu ontem ouvi um depoimento de um representante dos donos de bares e restaurantes lá de São Paulo. O depoimento me tocou. O cara chorou no ar. Chorou, não foi fingido. Ele parece que ser daqueles empresários que tem uma relação mais afetuosa com os empregados, porque a gente, às vezes, nós da esquerda, a gente às vezes tende muito, nós tendemos muito a satanizar a figura do empresário, mas o cara estava desesperado, porque ele estava se colocando. A entrevista dele foi num nível de empatia que eu fico tudo arrepiado de falar. Eles colocando no lugar, ele disse, cara, como é que eu vou demitir esse pessoal? Porque se eu demitir eles vão ficar sem comida. E, ao mesmo tempo, eu não tenho capital de giro para manter o emprego deles. Então, para mim, está muito difícil, está muito doloroso. E o cara desabou. Desabou. Você via que o cara realmente estava sentindo aquilo ali. Via que ele tinha uma relação... não era aquela relação patrão-empregado. É aquele patrão que entende que aquilo ali é uma engrenagem, que um ajuda o outro. Porque qual é o discurso... empresarial. O empresário gera emprego, dá imposto, não sei o que, como se fosse um favor. E a lógica do cara era outra. A lógica do cara que era... Cada um tinha uma importância na engrenagem que aquilo ali parado fez ele desabar. Então, eu entendo que boa parte dos empresários são como esse cara. A maioria dos empresários não gostam de demitir. O teu amigo empresário, que eu estou conversando com ele, e ele, quando você conversa com ele, ele só pensa nos funcionários. Ele não está pensando no lucro dele. Então, às vezes, a gente pensa muito em satanizar empresário, e às vezes a gente tem que ter essa ponderação. Por outro lado, o presidente fazer isso aí é uma maldade. Tem que encontrar um equilíbrio. Olha, não é só pegar e obrigar o empresário a manter o emprego sem ter capital de giro para manter. Aqueles empregos sem estar entrando dinheiro. Não é só isso. E também não é deixar os caras 4 meses sem salário em casa. Esse povo vai comer o quê, gente? Como é que eles vão pagar água, luz, internet? Como é que eles vão pagar o telefone? Vai ter gente que vai pirar. A gente acabou de conversar aqui com uma psicóloga. Então a gente tem que encontrar uma solução equilibrada. Essa MP de Bolsonaro é um absurdo. Vira psicopatia. Ele ficou do lado mais forte. Porque é o seguinte, eu fiz todas as ponderações que eu fiz, mas o empresário não vai passar fome. E vai se prejudicar na empresa. Capital de giro. Mas o empresário não vai passar fome. Eu e você, a gente não vai passar fome. Mas o trabalhador vai. O trabalhador mais humilde, aquele cara que vive de salário mínimo, vai passar fome. Ciro Gomes caiu no choro, na live. Rapaz, muita gente está se emocionando, porque é questão de empatia. É se colocar no lugar do outro. Eu tenho visto coisas na internet que eu fico chocado. A deputada Isola propõe convocar médicos. Um negócio que ela articulou na semana passada. Aí vai o cidadão, já vai com um link lá da matéria de Mandetta dizendo a mesma coisa. E se ela tivesse copiado a ideia de Mandetta, qual era o problema? Não, ela pergunta, vai lá na faculdade de medicina e pergunta os alunos se a conversa não tinha sido antes do anúncio. Então a gente está se pegando em picuinha, gente. A prefeitura tomou uma decisão fantástica. Uma decisão decente. Que merece elogio. Aí, porque eu discordo do modelo de gestão de Rosalba? Eu vou chegar aqui e vou criticar? Como não elogiar o trabalho de Saudade Azevedo? Não é porque ela dá entrevista pra gente agora, não. Ela tá fazendo um bom trabalho, tá fazendo o que dá. Falta respirador, falta. Mas eu acho que o objetivo maior hoje do jornalismo é dizer que tá faltando respirador. Mas eu acho que a prioridade da gente é convencer as pessoas a ficarem em casa. E não esquecer dos mais vulneráveis. E parar com esse negócio. Se o político não faz, não está fazendo nada. Se faz, é oportunista. Os políticos têm que trabalhar. Eles têm que fazer as coisas mesmo. Eles foram eleitos para isso. Para sugerir, para apresentar alternativas. Então a gente tem que parar com esse negócio. Vai para a rede social. A prefeita, ontem eu critiquei a prefeita, porque ela manteve o vucu-vucu aberto, a Cobal aberta. Ah, mas o feirante vai se prejudicar. Vai. Ou fecha, ou encontra uma solução. Delimita a entrada de pessoas. Tem que delimitar a entrada de pessoas em supermercados também, em farmácias. Tem que encontrar uma solução para que essas pessoas possam se manter.
Bruno, e essa questão, esse aumento da restrição, né, que a secretária falou, os mercados já estão fechados, né, o vucu-vucu hoje não abriu, inclusive o Instagram da Prefeitura de Mossoró já coloca fotos do vucu-vucu fechado, as lojas também todas fechadas, o vucu-vucu, e ela falou que as ações restritivas devem se intensificar essa semana. Bom, Bruno, vamos encerrar, que a gente já está realmente estourando o horário.
Vamos encerrar e fazer um apelo. Fique em casa. Fique em casa, porque do jeito que está, Mossoró já tem quadro de transmissão comunitária. O primeiro caso foi transmissão comunitária. E eu vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa que conhece uma pessoa infectada. Você pode pegar e transmitir para várias pessoas. E aquelas pessoas transmitirem para várias pessoas. Vou dar duas dicas de filme. O filme Contágio, não é o filme com Arnold Schwarzenegger, que aquele filme é um filme mais B, mas o filme com Matt Damon. E o filme Epidemia. Dá para encontrar Epidemia no Netflix. E Contágio você encontra no Globoplay e HBO. Então, procure, assista esses filmes. É uma dica que eu dou para vocês entenderem como funciona uma pandemia, e a importância de ficar em casa.
Muito bem, queridos que ficaram com a gente até aqui. Hoje foi um programa um pouco mais extenso devido a essa entrevista aí, essa boa entrevista que a gente teve com a secretária de Saúde, Saudade Azevedo. E a gente volta a pedir que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer o Foro de Moscou, o Jornalismo pela Democracia. Não se esqueçam de também curtir, isso ajuda também a propagar, aumentar a dimensão e a propagação do programa junto à plataforma do YouTube. E também as pessoas que estiverem assistindo, ouvindo pelo Spotify, também compartilhem o nosso programa. Até amanhã, gente.
Valeu, até amanhã.